Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas. O ano passado foi assim, muito próspero de lives. Foram muitas lives, muitos temas incríveis e atemporais. O bacana desses temas é que eles são atemporais, dessas práticas, dessas lives. E eu sempre digo aqui, quando vocês chegarem e esse conhecimento chegar a vocês, é a hora, é o momento. Isso é como livro, né? Nossa, outro dia mesmo eu peguei um livro, eu tenho muito livro, muito. E li muito já e releio muita coisa. Mas outro dia, assim, eu peguei um livro que eu nunca tinha lido. Não sei como chegou a mim, não sei se eu comprei, não li. E eu peguei e eu falei, que presente foi esse? Como que isso caiu em mim, assim? E era um livro que estava na minha biblioteca já há tempos. Eu sei que ele estava lá, mas eu tinha, não era o momento. Aí quando eu peguei, por acaso, e aquilo, assim, nossa, abriu um portal para mim. E assim é o conhecimento, né? Quando ele chega... Ele chega chegando e a gente tem que estar conectado para ouvir esses sinais todos. Muito feliz, gente, de estar aqui. Muito feliz com todos que estão entrando. Muito feliz com essas práticas todas que a gente tem tido a oportunidade de fazer em conjunto, porque esse é um trabalho conjunto, não há dúvida nenhuma. Quando nós nos conectamos nessa egrégora, nós fortalecemos muito, muito, muito o nosso campo de intenção, nosso campo vibratório. Isso acelera demais os resultados, acelera as conquistas, nos fortalece, eu tenho certeza disso. E mesmo que nem todos façam agora, eu sei que muita gente não consegue acompanhar na hora, e isso é quântico, isso é atemporal, não está preso aos domínios de tempo da 3D. Essas práticas estão nas dimensões de quinta dimensão, onde na hora que for feito, todos estaremos entrelaçados, mesmo que alguém faça amanhã, outro faça na semana que vem, e está tudo ótimo. Então, vamos praticar, compartilhar. Como eu já falei para vocês, está lá no Telegram, né? No canal Telegram, todo o material de hoje já está lá. Então, vamos já direto ao assunto, que o objetivo dessa live, que será em três etapas, hoje, quinta-feira e sábado, é nós ativarmos uma mandala que, para mim, é muito especial, muito necessária sempre, mas principalmente nos dias atuais, onde nós estamos vivendo uma travessia para uma fase que está sendo assim, é aquela zona de turbulência, né? Quando a gente está naquele voo e, de repente, a aeromoça fala, o piloto fala, olha, apertem os cintos, porque não se levantem, relaxem dentro do possível, porque estamos entrando numa zona de turbulência. E em termos de evolução coletiva, de ascensão coletiva, que estamos passando, saindo da 3D para a quinta dimensão, sem dúvida nenhuma, nós estamos atravessando uma zona de turbulência que é inerente a todo o processo de crescimento, a toda transição. Não há como nascer algo novo sem que antes a gente passe por um período conturbado de deixar para trás o que tem que ser deixado, de fazer essa divisão, de compreender todo o processo. E no momento a gente nunca compreende, não há mudança que passe pela nossa vida, do micro ao macro, que a gente entenda no momento. Você até percebe, mas você só vai entender quando passar e você olhar para trás, falar, uau, nossa, fez todo sentido, que bom, a gente até agradece, mas durante... Nem sempre é muito fácil, porque a gente nunca tem tanta clareza. Daí que entram as práticas energéticas, daí que entram todas as ferramentas que nós estamos tendo acesso, e a cada dia, com mais força, elas chegam, uma avalanche de ferramentas, de técnicas, todas maravilhosas, e a gente tem que buscar as que mais fizer sentido ao nosso coração. Eu sempre recomendo que a gente experimente tudo, eu adoro conhecer as técnicas, fazer as iniciações, adoro, porque cada pessoa traz uma pecinha do nosso quebra-cabeça, e isso vai compondo uma totalidade muito especial. O que eu trago para vocês sempre é uma junção, eu chamo assim alfabetização vibracional. Alfabetização vibracional porque nós estamos entrando numa nova dimensão que a nossa mente não foi trabalhada para ela. Nossa mente foi trabalhada para ficar formatada na 3D, ter acesso aos sentidos físicos, que a 3D a gente se relaciona com ela basicamente pelo sensorial, pelo campo bem material, e agora a gente está entrando numa dimensão onde há que se desenvolver os sentidos que a gente chama ainda extrafísicos ou paranormais. Quando a gente olha para dentro, então de 2020 para cá foi acelerado demais um processo que a gente já vinha falando sobre. Todo mundo que lida com essa área não pode ter se assustado com 2020, porque a gente sabia que teríamos um período assim bem de avalanche, de uma série de questões sendo desconstruídas e desmoronadas. E tivemos essa crise coletiva, que ainda estamos nela, e uma das grandes questões é que a gente olhe para dentro, que a gente comece a dar mais atenção ao mundo de dentro. Não é à toa que a situação pede que a gente fique em casa. E se a gente for levar isso para um nível simbólico, ficar em casa não é só você ficar nas suas quatro paredes, até porque muita gente não pode ficar em casa, muita gente tem que trabalhar, muita gente tem que estar no mundo fora. Mas quando vem esse slogan de tudo que é lado, fique em casa, não é só a casa física, não é só a sua casa material, é a sua consciência, é o seu recolhimento, é você olhar para dentro. Então, esse fique em casa, mesmo para os que não podem, e muitos estão na linha de frente, e a eles a gente reverencia e aplaude, linha de frente dessa situação toda tão difícil, e que não tem como, né, ficar em casa, mas assim, o ficar em casa, assim, é passar a olhar para dentro, porque quando a gente olha para dentro, a gente muda os valores. Você deixa de ter um olhar material, um olhar de vantagem, um olhar superficial, e passa a tentar conquistar um olhar mais profundo, um olhar que valoriza outras situações que até então não valorizava. Então, eu entendo muito esse momento, como essa mudança de foco que é típica da quinta dimensão. Quando a gente sai da 3D, parece que nós somos privados das questões concretas, das questões materiais. Então há uma privação. Essa privação ou faz com que você se revolte ou faz com que você busque outras alternativas. E é sobre isso essa mandala, gente. Eu estou falando isso porque eu quis, de fato, colocar essa ativação dessa mandala agora, porque, como eu falei, desde o início do ano eu estou nesse projeto Despertar Quinta Dimensão, 5D. Que é o que a gente precisa agora ativar com muita força, que minha pirâmide maravilhosa, que foi a ativação arcturiana, está toda gravada e para vocês fazerem som, está tudo no Telegram. Eu tenho ainda, estou continuando, porque é uma ativação muito especial. Os arcturianos estão com a gente, estão trabalhando em toda essa egrégora que eu trago aqui para vocês. São seres de dimensões muito elevadas, mas que vêm agora facilitar a nossa travessia. São amigos, são irmãos de alma e agradecemos demais a presença de todos esses amparadores que agora facilitam e nos dão lampejos de compreensão. E por isso que eu pus essa mandala maravilhosa, essa ativação, gente, já está lá no Telegram. Quem já baixou, não vou usar agora. Isso aqui é para vocês fazerem a prática pessoal de vocês, tá? Eu já coloquei lá, mas não era preciso ter impressa agora para live, porque na live a gente faz o relaxamento criativo, que aí é com a nossa tela mental aberta, nada de olhar para fora. Isso aqui é para vocês fazerem até quinta-feira, e por quanto tempo vocês quiserem. Essa, muito prazer, é a mandala da serenidade, que nós vamos preencher esses três canteiros, esses 3 dias. Canteiros é como eu chamo os campos da mandala, porque para mim a mandala é um grande jardim que a gente cultiva com intenções. Toda vez que você olha para uma mandala, você ali tem códigos geométricos que dizem muito à sua mente sábia, à sua mente abstrata. Às vezes a mente concreta nada entende, tenta até interpretar, porque a nossa mente concreta ela tenta sempre associar com algo conhecido e não é o caso. A sabedoria desses códigos geométricos nos conectam a códigos não necessariamente conhecidos pela mente racional, por isso que o nosso exercício grande é contemplá-los sem tentar decodificá-los de forma rápida. Isso é igual sonho, igual símbolo. Aprenda a contemplar. Todo símbolo é um arcano, igual uma carta de tarô. Arcano quer dizer mistério. Uma mandala é um mistério. E diante de um mistério, é quase uma heresia. Você profaniza aquele mistério se você decodifica com meia dúzia de palavras superficiais, ainda mais associando a coisas já conhecidas. Não. O mistério pede que você reverencie, que você respire, que você deixe que ele se apresente a você. Para mim, essa mandala tem um impacto, e para cada um de vocês, essa mandala terá outro impacto, porque ela vai ativar circuitos necessários para que a gente possa abrir esses portais. Toda mandala, gente, abre um vórtice, ela abre um portal que nos conecta a uma série de informações. Isso é muito pessoal. Mas só experimenta essa magia quem para ela olha, para quem com ela se sintoniza. Por isso que eu coloco lá para vocês a prática de 3 minutos e 33 segundos para vocês fazerem. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem ao longo de um dia. Mas se quiser fazer uma vez só, se só tiver 3 minutos no seu dia, faça, não deixe de fazer, porque é uma forma da gente se sintonizar com essa magia. É uma chave para a gente abrir esse portal, é uma senha. Então, o som já está lá dessa primeira ativação. Por isso que eu chamo canteiros, porque cada parte de uma mandala é um canteirinho que a gente cultiva uma semente, que a gente cultiva uma intenção, que nós nos conectamos com algo que já existe da gente, mas que a gente ainda não tinha percebido ou reconhecido. Por isso, a mandala é sempre uma grande viagem. E para trabalharmos essa mandala poderosa, vocês viram lá, quem já abriu o canal do Telegram, que vão vir mais duas coisas além do som e da mandala, essas imagenzinhas aqui. Eu já recortei a de hoje, essas daqui são as da semana, da quinta e da quinta e sábado. Mas para hoje eu já tenho lá o cardzinho da Lepidolita, que vem com uma tesourinha, que mostra que é para vocês recortarem, para que a gente ative e coloque aqui nesse primeiro canteiro. E vamos, quem tiver a pedra, a lepidolita, eu já vou mostrar ela aqui para vocês, vai colocar a pedra no centro. Quem não tiver, coloque um quartzo branco. Quem não tiver quartzo branco, pedra nenhuma, coloque a sua intenção. Você pode colocar ali uma imagem, se quiser colocar uma semente, se quiser colocar uma flor, e se não quiser colocar nada. O cristal é etérico. Antes dele ser físico, como tudo que existe nessa dimensão concreta, existe numa dimensão etérica, que é onde ela é real de fato. Então, se você se sintonizar, por isso que eu até já pus aqui o nome e a imagem, porque já é uma forma da gente estabelecer conexão. Mas se você tiver a pedra, coloque até quinta-feira para ativar e para fazer o som a pedra no centro da mandala, ok? Gente, se vocês tiverem dúvida, como eu falei, eu não consigo ler aqui todas as perguntas. Então, mandem para mim, se qualquer dúvida que vocês tenham, pelo Telegram, por favor, tá? Que é mais fácil. O Telegram, o canal é para vocês baixarem o material, mas o Telegram do Portal 1111, porque esse canal a gente não consegue trocar a informação. Mas o Telegram do Portal 1111 é por onde eu consigo. 21 96775 53 65. Vai estar já já na descrição aqui do vídeo. Aí o que que a gente vai fazer? Isso aqui, só que hoje aqui a gente vai fazer a prática de relaxamento. Mas eu quero explicar para vocês o que que é essa mandala. Que mandala da serenidade mais maravilhosa é essa que a gente vai fazer? Essa mandala é a seguinte: todos conhecem essa oração, porque essa mandala é uma decodificação geométrica de uma linda e poderosa, famosa oração que todos conhecemos, que é a oração da serenidade. Só que eu vou dar essa oração para vocês formatada para a quinta dimensão. Eu tenho dito para vocês que a gente saiu já da era de orar e suplicar, orar e implorar, orar e praticamente sofrer na oração. Nós estamos na era de comandar, nós estamos na era de autorizar, nós estamos na era de plasmar, de mantrar, reconhecendo que nós somos parte integrante de um universo vivo, poderoso, cheio de energia, e você não tem que implorar e pedir nada. Você não pede, você comanda, você autoriza que se manifeste, pois tudo já está dentro de você. E a ideia de oração súplica era de uma era passada, era necessário. Então, isso que a gente tem que entender. Há um tempo atrás, era necessário suplicar, porque era um outro nível de consciência. Estamos saindo, graças aos deuses, desse nível de consciência e reconhecendo agora o nosso poder, que durante muito tempo nos foi subtraído. Durante muito tempo nós ouvimos que nós não somos merecedores, que nós somos pecadores, que nós temos que pagar um preço por alguma coisa, qualquer coisa que você receba, você se sente culpado. Não, estamos deletando isso tudo, às vezes às duras penas, porque isso foi muito entranhado. Mas agora a gente entende que não, nós somos merecedores de tudo, porque nós somos fonte da criação, nós somos partículas divinas da criação. Por isso, esta linda oração, ela vai ser, está, eu vou dar para vocês, ela vai começar assim: fonte divina da criação, está aqui na mandala. Ativo agora, e vamos ativar hoje a serenidade para aceitar o que não posso mudar. Então, todos já sabem de qual oração eu estou falando, a prece da serenidade, a oração da serenidade. E nós vamos ativar os três canais mais vitais dessa oração nessa mandala, porque é um ensinamento que nesse momento vai ser muito importante que a gente ative. Então, a gente começa falando sobre. Primeiro, essa oração, deixa eu falar rapidamente dela para vocês, eu sou muito apaixonada por ela, porque ela, ao mesmo tempo que ela nos dá muita serenidade, ela tira também uma arrogância, porque às vezes a gente. Eu sei que nessa era que a gente está ativando o nosso poder. E às vezes eu vejo muita gente assim, muitas pessoas falando de práticas de autoajuda que falam, não, você consegue o que você quiser, é só você querer, se você não conseguir, é porque você não quis. Eu discordo, eu não acho que seja assim, porque não é tudo que a gente quer, porque quem é a gente? O que que é? Quando você fala, eu quero isso, quem quer isso? Às vezes tem um ego lá meio mal formatado, querendo alguma coisa que nem será boa para você. Isso eu acho que é por isso que eu quero trazer essa reflexão aqui. Foi um dos motivos que eu quis trazer essa reflexão. Claro que eu senti que foi uma certa ousadia, porque isso é conversa para, sabe aquela que a gente vira à noite? E é uma conversa que não teria fim, porque é muito profunda para a gente não superficializar. Eu sempre tenho certo medo de superficializar certas informações, mas falei, ah, não, tem essa mudança, tem que estar presente agora e vamos encarar esse desafio. Porque a oração da serenidade, gente, ela é muito usada no AA, Alcoólicos Anônimos. Ela, na verdade, é o lema do Alcoólicos Anônimos. Instituição essa que eu sou muito, assim, nossa, fã, apaixonada por ela. Conheço N casos, assim, de pessoas que se fortaleceram e se fortalecem a cada dia em contato com a AA. Eles têm um trabalho, assim, mundial, há décadas e décadas e décadas. E um trabalho que só se fortalece porque só traz uma energia muito necessária para nossa consciência atual, que é a remoção das nossas muletas e vícios. Então, eles são uma instituição que estão há décadas de forma anônima, quietinhos, trabalhando para fortalecer as pessoas, para transformar a vida das pessoas, sem nenhuma propaganda, sem aquela coisa midiática que hoje em dia a gente tem muito. E o AA é uma instituição assim que só merece o nosso elogio, o nosso aplauso. É incrível. Existe o NA, Narcóticos Anônimos, existem o estilo AA para as pessoas que são vinculadas a relacionamentos destrutivos, existe o Al-Anon, que é a parte do AA para os que convivem com as pessoas que passam por vícios, que, segundo toda essa perspectiva, quando você convive com uma pessoa que está muito dependente de algo, você acaba sendo um facilitador, às vezes até por amor. E aí existe o Al-Anon, exatamente para atender e dar uma luz para as pessoas que estão juntas, né, na história de pessoas dependentes. E é uma instituição maravilhosa. E essa oração ficou também muito famosa, exatamente porque eles fazem dessa oração um grande lema. Porque é exatamente isso que nós temos que compreender. Eu acho um poder de cura enorme. Essa oração não existe uma autoria, existe muita controvérsia sobre a autoria dela. Uma pessoa, um teólogo, no início de 1900 e alguma coisa, ele disse que foi dele, a autoria, porque quando no AA eles resolveram incorporar a prática, o cofundador do AA, um belo dia, viu, assim, estava vendo um anúncio obituário, no obituário, lá nos Estados Unidos, em New York, e ele viu no New York Times um obituário e essas frases mais importantes. E ele achou aquilo tão importante e ele começou, ele pôs no cartão de visitas do ar para poder distribuir, fazer propaganda do ar. E aí ela foi incorporada. Aí surgiu uma pessoa que disse que era autora, mas isso há controvérsias, porque ela tem muitos conteúdos de filósofos antigos, então já se encontraram assim alguns filósofos que dizendo essas frases. Então, ou seja, não se sabe a autoria. Se sabe que são palavras transformadoras e eu vou trazê-las para vocês. E é muito lindo e cada conexão dessas vai ser muito especial para nós, eu tenho certeza disso. Quando a gente se conecta com essas questões, então a gente vai trabalhar o seguinte: o primeiro canteiro dela é a primeira frase da oração, que diz: eu comando agora, né? Eu ativo agora a serenidade para aceitar o que não posso mudar. Então, essa vai ser a nossa ativação até o próximo canteiro. Para isso, eu convidei a pedra máxima, marra pedra, né? Da grande pedra da aceitação, que é a querida Lepidolita. Deixa eu mostrar aqui para vocês a Lepidolita. Lepidolita é a pedra que fala da aceitação, o comando dela. Comando, são como se fosse uma palavra semente da pedra. Eu listei de 96 pedras no meu livro Comandos de Cristal, onde eu dou um comando que é uma palavra semente que representa a essência da característica daquela pedra. Eu listei de 96 no meu livro. E o comando da Lepidolita é aceitação sábia. Gente, a Lepidolita é essa pedra aqui. Deixa eu ver se eu mostro nos dois, Instagram e YouTube. É uma pedra que é aparentemente meio arroxeada. Ela é arroxeada, é um rosa arroxeado. E ela vai nascer da mica roxa. Então, quando muitas pessoas confundem, falam, é mica roxa ou é Lepidolita? São as duas pedras que têm é a mesma origem. Ou seja, a Lepidolita se origina na mica roxa. Então, quando a gente vê essas placas de mica, é chamado mica. Mica tem de várias cores. A mica roxa, ela é a base da formação da lepidolita. Em cima da mica roxa vai crescer a lepidolita. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu tenho uma aqui que mostra bem essa formação. Vou mostrar primeiro aqui no YouTube, depois no Instagram. É uma lepidolita que tem as placas, olhem só. E ela vai crescendo nessas esferas, ela cresce assim esfericamente, né? Ela é muito linda. Deixa eu mostrar aqui, trocar, mostrar aqui no, se eu consigo, aqui no Instagram. Eu vou postar fotos depois para vocês lá no Instagram meu e no Telegram, para vocês terem essa ideia linda, né? Porque ela vem dessas placas e vai crescendo. E a lepidolita, ela junta uma energia muito especial, que ela junta o rosa com o violeta, rosa que nos dá acolhimento, que preenche os espaços vazios do nosso coração, que nos dá a sensação de segurança e de colo, e o violeta que nos dá a transmutação, a capacidade de renovação. E a lepidolita, gente, ela tem essa cor porque é a pedra mais rica em lítio que nós temos. A coloração arroxeada, rosada, é do lítio. Por isso que ela é muito usada em casos de depressão. Mas vejam bem, aqui eu não falo pelo amor dos deuses, de médicos e remédios. Aqui a gente está falando de energia. Eu entendo sim que quando a gente corrige o campo energético, é muito mais fácil você corrigir o físico, até para você acertar um medicamento, para você ter um médico que você confie mais. Você abre o seu campo para você encontrar a cura, que muitas vezes tem que vir pelo profissional que cuida da área do físico, que é o médico, o psiquiatra. Então, gente, aqui não estamos falando, eu estou falando do canal energético, metafísico, mas assim como existe o lítio físico, aquele que a gente conhece, existe o metafísico, como tudo, a contraparte energética do lítio físico. E a lepidolita, ela nos sintoniza com esse lítio. Muitas pessoas que têm deficiência de lítio, elas têm um temperamento depressivo, ou muito instável, uma bipolaridade. E a lepidolita ajuda muito a gente estabilizar as emoções, estabilizar essas oscilações. Então, nós nos sintonizamos com ela nas meditações, em massagens no coração. Durmam com elas, dormir com a pedra é sempre uma frequência curativa. E na nossa mandala, para a gente ativar esse canteiro da serenidade, que é uma das pedras, é uma das palavras-chave da lepidolita. Uma das questões da lepidolita, vocês sabem qual é? É o seguinte: sabe quando você começa assim, ai, se eu não tivesse falado aquilo, não teria acontecido isso. Ai, se eu não tivesse ido naquela festa, eu não teria encontrado tal pessoa. Ai, se eu não tivesse um dia saído e encontrado tal pessoa, não teria me casado, não teria. Sabe quando você vive a vida meio no si? A lepidolita é a pedra que te ajuda a remover o si, porque estamos trabalhando num canteiro da serenidade. E o canteiro da serenidade não pode ter si. Enquanto houver um si no seu campo, você não está sereno. Você não consegue aceitar. Então, o que que diz essa frase da oração? Serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Olha, não percam a live de quinta, que eu vou falar de karma, tá? Que aí sim eu vou falar algo mais profundo para a gente entender bem essas questões. Porque a live de quinta a gente fala muito sobre os tipos de karma na Índia, muito, vai ser muito legal. Mas já vamos começar o seguinte: quando a gente fala serenidade necessária para aceitar o que eu não posso mudar, isso às vezes para a gente soa. A palavra aceitação, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui, junto com a serenidade, esse canteiro todo é aceitação, é serenidade. É não ação, como se diz no taoísmo. E para a gente, principalmente para os ocidentais, a gente nem sabe o que é isso, ou se sente extremamente culpado, ou esquisito quando alguém fala não haja, trabalha não ação, porque a gente pensa em aceitação, que é o comando da lepidolita, que é esse canteiro onde a gente está ativando, a gente pensa em aceitação como algo ligado à passividade. Ligado à resignação, falar, ah, então eu não faço nada e alguém vai fazer por mim. Nananana, não. Jamais. Aceitação não é passividade. Aceitação não é resignação. Aceitação não é você deixar que cada um comande a sua vida e você fique lá só olhando. Não. Aceitação é você encontrar um espaço de observação que vai te dizer que nesse momento, se você resistir, você vai se afogar. Quando você tem essa sabedoria de não lutar contra algo que naquele momento você não tem que lutar, não é para lutar, quando você consegue essa informação preciosa e você deixa de tentar nadar contra a correnteza e começa a boiar e a se entregar, palavra-chave, você ativa essa sabedoria desse canteiro, é a sabedoria da lepidolita. Então, a lepidolita é uma pedra para aqueles momentos que você fala assim: o que que eu faço diante disso? O que que eu faço? Tem coisa que eu não tenho como mudar. E se eu tento mudar, parece que piora. Parece que quanto mais eu tento, mais a situação fica mais complicada. E tem situações na vida, e eu fico coceirinha porque eu vou falar sobre isso na próxima live, mas existe um padrão de karma que se entende dentro o karma na Índia é dividido em três tipos. E um deles é exatamente esse. É aquele karma que você veio para encará-lo, para reconhecê-lo, para conviver com ele, e não para transformá-lo e modificá-lo. Algumas coisas da sua vida, características físicas, padrões genéticos, hereditários, tudo bem, eu acho que tudo pode ser passível de mudança, você pode mudar, sim. Mas você não sabe o que é, né? Tem coisas assim, aí entra o milagre. Você fala assim, nossa, isso aqui era uma coisa que... Milagre, porque contrariou tudo e foi modificado. Sim, pode acontecer. Mas a gente tem que, até para receber isso, estar num estado de desapego. Isso a gente vai entender melhor na terceira, porque essas lives aqui, gente, uma vai preparar para outra, tá? E a terceira eu acho que vai fechar melhor esse conceito. Porque quando a gente fala de serenidade, a gente tem que começar a trabalhar na gente aquele estado de presença, um estado de conexão com o momento, um estado onde nós apenas contemplemos a vida. Porque se a gente entender que na maioria das vezes nós somos governados pelo ego negativo, porque tem o ego positivo, tá? Eu não sou daquelas que falam, ah, ego é horrível. Não, ego é ótimo, ego é necessário, o ego é nossa identidade. Mas tem um ego que é negativo, que é aquele ego que não está em comunicação com o todo. É aquele nosso ser que é teimoso, cabeça dura e que acha que está sempre certo, é imaturo. Quando a gente é governado por esse ego imaturo, que a gente quer que seja feita a nossa vontade, que eu quero que alguma coisa aconteça, eu quero que algo dê certo, não quero saber das consequências. Imagine quantas coisas a gente poderia, às vezes, ter recebido de não tão boa se a gente tivesse pego certos caminhos. Isso é tão claro, né? Às vezes acontece alguma coisa. Tem até uma frase linda que eu acho que é dos estoicos que diz. Agora eu esqueci a frase, mas se eu achar, eu vou postar. Mas que fala exatamente sobre isso. Quantas coisas às vezes deram errado e abriram as portas na sua vida para coisas maravilhosas, que se não fossem essas coisas que deram errado, as coisas maravilhosas não teriam te encontrado. Então, para você, às vezes, ser encontrado por algumas coisas, a vida te tira outras. Agora, imagina se você está focado nesse ego imaturo e fala: não, eu quero ir, eu quero viajar, esse fim de semana tem que fazer sol. Não, eu conheço algumas pessoas que dizem: ah, tem que fazer sol, porque eu tenho que ir à praia, tenho que encontrar não sei quem, etc. E aí, de repente, a vida te priva disso por um motivo ou por outro, tá? E você não pode ir. E, de repente, você, por conta disso, pegou outros caminhos, acessou outras questões, e as coisas foram muito melhores. E nem sempre, às vezes, vão ser muito melhores, mas você teve que se reinventar, porque a gente está aqui para isso. Então, todo esse canteiro, ele fala não de você estar passivo, mas você estar no fluxo, você está na observação, você está reconhecendo aquilo que, em certos momentos, não pode ser forçado para que seja ligado para um caminho que a gente de fato quer desesperadamente que aconteça. Então, isso, gente, a Lepidolita nos facilita demais quando a gente tem esse eu assim mais cabeça dura, né? Que a gente não aceita não da vida. E em geral, isso são as pessoas controladoras carecem de serenidade. Claro, né? Porque a serenidade é esse espaço que no yoga a gente tem aquela palavrinha linda, que é um conceito maravilhoso, que é santosha. Santosha é contentamento. Contentamento apesar das circunstâncias. Então, contentamento por quê? Porque essa pessoa que tem contentamento apesar das circunstâncias, ela está já focando na quinta dimensão, 5D. O contentamento apesar das circunstâncias, ela descobriu esse contentamento dentro dela. E quando você descobre o contentamento dentro de você, pode chover, fazer sol, fazer frio, fazer calor, e você apenas aproveita. O que eu tenho para hoje? Sol, calorão. O que eu tenho para hoje? E chuva. E você aproveita e você sabe enxergar o melhor, porque você vai reconhecer que nem sempre você vai poder modificar as circunstâncias externas, mas as internas você pode. Esse é o nosso livre-arbítrio. Então a serenidade vem dessa conexão com as suas circunstâncias internas, que quanto mais íntimo delas a gente vai ficando, mas elas se mostram muito incríveis, um espaço assim muito legal que a gente tem, você passa a ser a sua melhor companhia. Isso é muito importante, porque quando a gente está dependendo da festa, de uma companhia, de estar reunido com os amigos, de estar numa atividade externa, seja ela qual for, e sem isso parece que o mundo acabou, se desmoronou. Você está carente de vida interior, você está carente da sua própria companhia. E quando a gente começa a trabalhar o canteiro da serenidade, você, independente da situação que te vier, ah, eu estou com esses amigos ou não estou, eu estou com esse grupo ou não estou, eu estou bem, eu estou aqui, vou pegar um livro, eu vou ler, vou assistir um filme, eu vou meditar, vou fazer alguma coisa, e está tudo bem. E quando a gente começa a acessar e reconhecer esse espaço, ele começa a ficar muito fértil, muito rico e muito agradável. Então, o segredo do santosha no yoga, que é o contentamento, não é que aquela pessoa é assim, ah, serve qualquer coisa. Não, gente, não é isso, não. É que a pessoa, o ser iluminado, né, que ativou de fato o santosha, que é aquele ser que está sempre com aquele sorriso, já viu aqueles seres iluminados, aqueles gurus? A gente tem sempre uma expressão assim de agradecimento, uma expressão de leveza, porque eles fluem, eles não criam resistência. Ah, isso, que legal, deixa eu usufruir, tem alguma coisa que eu ainda não vi nesse momento, tem alguma coisa que eu ainda não fiz aqui, tem um olhar novo que eu posso ter. E eles estão sempre com essa expressão que vem lá do coração. Santosha é uma expressão característica do coração. E quando a gente ativa o santosha, a gente ativa esse contentamento, que é a serenidade, que é a aceitação. É uma aceitação feliz, é uma aceitação plena de reconhecer o que eu não posso mudar. E a gente vai falar desses karmas ter quinta-feira, cenas dos próximos capítulos para quinta-feira. Muito legal. Vamos falar dos três tipos de karma. E esse está num deles, com certeza absoluta. Por isso, a Lepidolita sempre vai nos ajudar demais e a gente vai ter toda essa conexão com a Lepidolita para que a gente encontre mais leveza na vida, para que a gente dilua um pouco esses altos e baixos. Então, a gente lá na meditação, a gente vai colocar ela no centro da mandala, vamos olhar fixamente para ela pelos 3 minutos e eu vou guiar vocês com os áudios. Mas agora a gente vai fazer a nossa prática de relaxamento criativo. E para isso não precisa de mandala. Quem tiver sua lepidolita, claro, vai segurar a sua lepidolita. Quem não tiver, se sintoniza com ela no seu plano akáshico, para que a gente mergulhe nesse espaço que transcende as teorias. A gente fala, fala, fala aqui, mas daqui a pouco entramos no espaço que de fato faz com que a gente assimile, e é esse espaço que transforma. Por isso eu convido vocês a ficarem numa posição agora muito relaxada, muito solta, muito entregue, sem preocupações. Essa prática dura no máximo 15 minutos para que a gente possa de fato acessar essas ondas cerebrais mais suaves. Fiquem bem agora descontraídos. Quem quiser colocar a sua aguinha, e eu vou deixar aqui a mandala, eu vou sair de cena para que a gente fique com a mandala e vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer em casa, tá? Deixar aqui uma esfera de lepidolita, estou aqui com muitas lepidolitas, amigas incríveis. E vamos fazer uma ativação desse canteiro agora num plano mental. E depois em casa vocês vão imprimir a mandala de vocês. E aí vocês vão ver que a gente vai colocar, vocês vão recortar esse cardzinho da serenidade, vão colocar nesse canteiro, fonte divina da criação. Ativo agora a serenidade para aceitar o que não posso mudar. Então, está aqui a nossa serenidade, a lepidolita aqui no centro, ok? E é assim que vai ficar a nossa linda, linda. Ai, gente, eu fico tão apaixonada por essas mandalas. Eu vejo aqui e logo me dá uma alegria imensa, porque elas são muito vivas e conversam com a gente assim num nível muito especial. Então, vamos lá. Vamos relaxando, inspirando. Primeiro, estica bem seu corpo. Faz uma grande inspiração e dá uma esticada, dá uma espreguiçada. Espreguiça. Solta. A gente primeiro sempre remove toda a tensão do corpo. Procura identificar onde está a sua atenção, onde ela mais se aloja, se acumula. E vamos suavemente, fazendo longas e lentas respirações. Fechando os olhos e abrindo a nossa tela mental. Sempre que fechamos os olhos do corpo, nós abrimos os olhos da alma, os olhos da nossa natureza mais profunda e sábia. E suavemente, inspirando Inspirando e expirando. Vamos em nossa tela mental agora, ativando o espaço sagrado da mandala da serenidade, mandala da serenidade que agora é criada em nossa tela mental. E esta mandala possui três especiais canteiros. E chegamos agora no canteiro da serenidade. Entre no seu canteiro da serenidade. E este canteiro pede que cultivemos nele a aceitação, a entrega, o desprendimento. E nos propomos agora a cultivar em nós tais virtudes: aceitação, entrega, desprendimento. E vamos reconhecendo em nossa vida qual é a nossa postura diante das situações que mostram-se mais fortes que a nossa vontade. Qual é a sua natureza? Você tenta a todo custo mudá-las, transformá-las, se enfurece, se torna raivoso, agressivo, ou você consegue ativar em si a aceitação e fluir? E caso consiga, como você se sente? Frustrado? Se cobra por ter sido passivo? Ou você simplesmente flui? Reflita, a reflexão é sempre a chave da evolução, do autoconhecimento que nos abre todos os potenciais. E neste canteiro, lindo canteiro da serenidade, começamos a desabrochar em nós a aceitação diante de todas as situações da vida com as quais temos que conviver. Vamos ativar a aceitação por nós mesmos, nosso corpo, nosso temperamento. Vamos cultivar a aceitação por todos que estão ao nosso redor. A aceitação pelas situações que a vida tem nos trazido. mas ativando a aceitação que a amiga Lepidolita nos traz, que é a aceitação sábia. Nós aceitamos, mas procurando sempre encontrar qual é o ensinamento que tais pessoas trazem estando na minha vida, tais condições de trabalho, situações físicas, limitações às vezes. Pois enquanto eu não aprender, eu não removo. E a vida se encarregará de repetir a lição até que possamos aprender aquela lição. E quando aceitamos, damos o primeiro passo do aprendizado. E neste canteiro nos tornamos disponíveis para o aprendizado com tudo o que temos, o que vem de nós e o que vem de fora de nós. Aceitamos. E assim ondas de serenidade começam a se manifestar. Passe a olhar tudo à sua volta com aceitação sábia e verá que o seu olhar passará a ser sereno, tranquilo. Inspire este canteiro e entenda que num instante que aceitamos algo, desmaterializamos muitas situações que foram por nós criadas. E as soluções surgirão naturalmente, sem que tenhamos que fazer qualquer tipo de esforço. Virão respostas, saídas, tudo na simplicidade cósmica, do fluxo, da luz. Praticamos neste canteiro a aceitação. E neste momento, neste sagrado canteiro, comandamos. Fonte divina da criação. Ativo agora a serenidade para aceitar o que não posso mudar. Fonte divina da criação. Ativo agora a serenidade para aceitar o que não posso mudar. Fonte divina da criação. Ativo agora a serenidade necessária para aceitar o que não posso mudar. Inspire profundamente, sinta-se mergulhado num oceano de luz, O oceano da aceitação, da serenidade, do contentamento. Oceano que o acolhe, que preenche todos os seus espaços. E nele você flutua, pois está seguro, que está acolhido e amparado. Assim, façamos o comando da lepidolita. Eu me sintonizo com a frequência da lepidolita e me conecto com a aceitação sábia. Eu agora escolho viver na aceitação sábia. Eu sou aceitação sábia. Deixe que o comando "eu sou aceitação sábia" ecoe pelo seu ser em ondas de luz. Eu sou aceitação sábia. Eu sou aceitação sábia. Eu sou aceitação sábia. E assim, vamos cultivando a semente da serenidade, da aceitação, do contentamento, levando este olhar para a nossa vida, levando esta frequência vibracional tão evolutiva e especial. Espalhe agora a semente da serenidade por todos os ambientes internos e externos do seu momento, para que você tenha o olhar do aprendiz. E em sintonia com a luz, ativamos assim este sagrado canteiro. E suavemente, mantendo estas energias vivas em nosso ser, vamos trazendo a nossa consciência de volta, espalhando para todos os lados a serenidade. Nade, mergulhe, vibre, brinque no espaço da serenidade. É onde você está quando está neste canteiro. Portanto, a qualquer momento do seu dia, da sua vida, que você se desconectar da serenidade, volte a esse espaço, feche os seus olhos e ative em sua tela mental este esplendor, onde em comunhão com este canteiro, fácil será a ressonância com estas sagradas virtudes. E vá trazendo lentamente a sua consciência de volta, comprometendo-se que quando você daqui a alguns instantes abrir os seus olhos, você os abrirá como quem abre uma janela para um novo dia, uma nova cena, uma nova vida. Pois é isso que a cada piscar de olhos nos é oferecido. Uma nova chance, de um novo ângulo, de um novo significado, de um novo aprendizado. E assim será. Comprometa-se com o seu eu mais profundo e sábio, que ao abrir os olhos hoje e sempre, você sempre abrirá para um cenário melhor, maior, mais agradável, mais luminoso. Cada um no seu tempo, vai voltando, voltando. Aqueles que separaram sua aguinha. Mente mexendo os pés, as mãos, expulsão. Vamos lá para a nossa para o momento brinde, momento brinde, momento momento onde levamos água, declarando a água da vida, a água da luz, e bebemos três goles de serenidade, levando para as dimensões mais profundas do nosso ser esta vibração. Serenidade. 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 E assim é, está feito. Ativado está e foi muito lindo, muito especial. Então a essência é essa. Claro que a gente teria aqui muitas coisas para falar, mas eu acho que a essência ficou bem clara, que é exatamente isso que nosso eu ocidental, às vezes nosso eu mais egóico, acha que tem que o tempo todo, 24 horas por dia, fazer acontecer, brigar, remover coisas. Tá? E quando a gente entende que a sabedoria está exatamente entender que, como diz o canteiro da serenidade, aceitar as coisas que eu não posso mudar é uma sabedoria. E vamos entender, né? Eu falei sobre isso agora na ativação, que a vida, gente, nós estamos aqui no planeta escola. Planeta escola, olha, escola poderosa essa, planeta escola chamado Terra. Estamos agora, inclusive, naquele momento de prova final. Oh, agora é aquele momento que todo mundo está correndo para estudar o que estava deixando de lado, estava meio, ah, agora é a hora da gente ir, nossa, tá vindo a grande prova, as grandes provas. E a vida, na sua sabedoria, ela, quando você não aprendeu, ela não faz por mal, né? A gente fala, ai, nossa, porque ela... a vida, ela repete as situações até que você aprenda. E ela não está fazendo isso para te maltratar, ela está fazendo isso para te educar. A gente não faz isso com as crianças, né? Criança faz uma besteira, uma coisa errada, que você, na sua consciência maior, você sabe, não, está fazendo besteira, está errado, eu tenho que te ensinar. E o que para ela pode ser uma coisa punitiva, para a gente é educativa. E assim nós somos com a vida, né? Quando a gente está focado no nosso ego, assim, muito ainda imaturo, muito pequeno, muito limitado, a gente entende que a vida é punitiva. A vida jamais é punitiva, a vida é pedagógica. Ela faz tudo e nos traz tudo para que a gente aprenda alguma lição. E nós, às vezes, removemos aquilo da nossa vida, achamos, né? Ah, removi, tirei. Se era para você aprender e você não aprendeu, você vai virar a esquina, vai aparecer a mesma coisa. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes não é a mesma pessoa, mas é uma diferente vestida da anterior, né? Sabe aquele relacionamento que você fala: meu Deus, por que que eu atraio? Mudo de relacionamento, já me casei tantas vezes, mas todos têm o mesmo padrão, porque, na verdade, você pode trocar de pessoa, você pode encontrar pessoas das mais diferentes. Mas se você ainda não tiver aprendido um tipo de padrão que você tem que aprender, eles vão se repetir, porque a vida, na sua generosidade, para nos ensinar, nos traz as lições que a gente tem que aprender, simples assim. E a hora que a gente aceita isso com serenidade, essa aceitação, então o olhar é: o que que eu tenho para aprender hoje? Ah, é isso? Nesse relacionamento, nessa situação de vida, familiar, profissional, e isso eu não posso modificar. Posso modificar a minha disposição interna diante disso? Ok, então eu vou mudar, vou meditar mais, eu vou encontrar um outro olhar para a vida. E aí eu já modifiquei isso. Quando eu aprender, pô, mudou. Mágico, assim. Aí você desfez aquilo que estava tão difícil há séculos. Essa é a grande magia. A gente vai falar disso nos karmas de quinta-feira. Então, não percam quinta-feira. Falaremos sobre o segundo canteiro, que aí a gente vai ativar com a granada. E daí vai estar lá o material, mas o de hoje é esse cardzinho e o som, que eu espero de coração que vocês façam até quinta-feira, várias vezes por dia. Pode ser uma vez só, mas se quiser fazer várias vezes. O áudio, 3 minutos e 33 segundos, é um tempo muito bom, porque é feito de olhos abertos. É trabalhar foco mesmo. Essas práticas de 3 minutos de olhos abertos ajudam muito a nossa mente a voltar a atenção para um foco, coisa que a gente está perdendo com essa coisa de excesso de informação, de mídia social, de muita tribulação, muita informação, muita densidade. E quando a gente faz uma prática focando numa mandala, especialmente com os olhos abertos durante 3 minutos e 33 segundos, evitando o máximo piscar, a gente melhora muito a atenção. Então, para quem tem déficit de atenção, quase todos hoje em dia estamos desenvolvendo isso, né? Porque é tanta coisa. E essas práticas ajudam muito. Então, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá? E fica a dica aqui, que tem um áudio lá, um pouquinho anterior, o que eu pus da prática arcturiana, 22, 22, que é 22 minutos. Esse é para ouvir antes de dormir, gente. Esse áudio está maravilhoso. Ouçam, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, porque esses áudios é para todo mundo, tá? Mesmo que a pessoa não tenha feito a prática, tem problema, porque é para conversar com a nossa mente, que não é essa daqui. É para que a gente converse com a nossa mente que está se preparando, sendo preparada para fazer essa ascensão, para entender a linguagem da nova dimensão na qual a gente está entrando. Então, essas informações todas, sons binaurais, esses sons que eu trago aqui para vocês, que estão nos áudios, as mandalas, as geometrias, as pedras, são o nosso alfabeto da quinta dimensão. Quem não entender forma, som e cor vai ficar no alfabeto na outra dimensão, porque essa 3D que a gente está aqui, a gente já sabe. Essa, ah, eu falo inglês, falo francês, eu falo português, eu escrevo. Ok, maravilhoso, vamos continuar aprendendo, é importante para a nossa vida enquanto encarnados ainda aqui. Mas a gente agora tem que acrescentar, agora eu tenho que fazer já uma pós-graduação, já não tenho mais que fazer um novo idioma. Sim, é um novo idioma, mas não é um novo idioma da 3D. É o idioma multidimensional, que é esse que eu tenho trazido aqui para vocês, Por isso que eu chamo as práticas de alfabetização multidimensional. E juntos estamos aprendendo, porque é só nessa. É área de aquário, né? A gente aprende em grupo, a força do grupo, um evoluindo, o outro evolui, um tendo um insight, o outro desperta, e essa conexão toda é mágica demais. E eu fico arrepiada assim, quando eu me conecto com essas energias todas, que para mim é sempre uma alegria imensa, 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 imensa. Então, vamos praticar, vamos nos sintonizar, vamos vibrar na frequência mais alta, refletir sobre esse tema, para a gente desenvolver essa temática toda até a terceira live, que uma vai preparando para a outra. Ok, amigos? E espero que todos tenham uma prática incrível, uma ativação linda da serenidade, da aceitação e das conexões mil. Tudo isso acaba nos trazendo. Saudações cristalinas, muito, muito obrigada pela companhia, pela parceria. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!